בעזרת השם, השין שלנו דף כוח, דף כף חט, עמוד א' נוכמס את הודף. נושיר ג'אונטין וימוס, כי פרנצ'ס סאו אינוורדוס פרסבים כמו תסטמונס. Vimos também que a gente aprende esta lei do Pasuk, que diz Avot lo yumtu albanim banim lo yumtu alavot. Pais não vão morrer sobre os filhos não vão morrer sobre os pais. Ou seja, pais não vão morrer, vão ser acusados pela acusação que é feita através do testemunho dos filhos. E os filhos não vão ser acusados pelo testemunho dos pais. Daqui aprendemos que parentes não podem testemunhar um para o outro. Agora, o pastor fala dos pais e dos filhos, no plural. Logo, os pais são dois pais, dois irmãos. E os filhos são filhos dos dois irmãos. Aprendemos então que os dois pais são inválidos como testemunhar para os filhos. Ou seja, uma pessoa é inválido de testemunha para o seu pai, para o seu tio, irmão do seu pai. O banim avot, e os dois sobrinhos, os dois filhos, são inválidos para o pai. Ou seja, os dois pais para o filho e os dois filhos para o pai. Ou seja, os dois pais, os dois primos, não podem, os filhos para os pais e os pais para os filhos. E obviamente que um pai é inválido de servir como testemunha para outro pai. Ou seja, um irmão para o outro, porque eles são mais próximos do que um tio ou um sobrinho. Banim le banim minalan. Da onde sabemos também que mesmo um filho, filho do primeiro pai, é inválido para o segundo filho, ou seja, que um primo não pode testemunhar para o outro. Responde a Gemara, im ken nichtov kralu yom tu avot al ben, mai banim, defur banim le adade. O pasuk poderia dizer que os pais, os filhos não vão morrer pelo pai, pelos pais, e os pais não vão morrer pelo filho. O fato de a segunda vez a Torá novamente repete filhos no plural, isso vem nos dizer que mesmo os filhos, entre eles, um primo para o outro, não pode testemunhar. Então temos o pai, o tio e o primo. Até agora falamos que um parente não pode servir como testemunha para o outro. Um contra o outro a favor do outro. Porém, se eu tenho um par de testemunhas que estão testemunhando sobre uma terceira pessoa, porém essas duas testemunhas são parentes, da onde a gente sabe que as duas testemunhas que estão falando sobre um terceiro também não podem ter um parentesco entre si, da onde a gente sabe essa lei? Amar Rabi Bar Chama, responde Rabi Bar Chama, svarau. E essa lei a gente conclui através do raciocínio. Que detalhe, porque a Braita fala o seguinte: temos uma lei que diz, que é mentira nos tabim anteriores, uma testemunha que mentiu, fez um testemunho em falso, ele recebe a punição que ele quis impor sobre o outro. E a lei diz, que a gente vê na Braita, que somente se tínhamos duas testemunhas e os dois eram falsos, então os dois vão ser castigados. Se um dos dois era falso e o outro não, então não. Então nenhum dos dois é punido. E se você vai me dizer que duas pessoas que são parentes, podem testemunhar, podem formar uma dupla para testemunhar contra uma terceira pessoa, caso os dois, no fim, vão descobrir que eles são mentirosos, vão descobrir que eles são edim ou mamim, que são mentirosos, os dois vão ser punidos, e afinal de contas, um vai ser punido somente por causa do outro, porque se o outro não fizesse o testemunho, ele o primeiro não ia ser punido. Ou seja, precisamos que os dois, que tenham duas testemunhas, os dois sejam mentirosos. Logo, se você vai me dizer que dois parentes podem testemunhar para uma terceira pessoa, existe um caso que um vai receber uma punição através do testemunho do outro. E nós dissemos que uma pessoa não é punida pelo testemunho do outro. Daqui então concluímos que dois parentes não podem testemunhar para uma terceira pessoa. Assim propõe a Gemara. Amar Lei Rava pergunta ao Rava contra essa explicação. Ultaimer, segundo esse raciocínio, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Letnan, fala Mishnah. Shloshah achid vechad nisalefimahem, alelo shloshah adiyot, vehen edut echad lazamah. Quando a pessoa que quer provar que ele é proprietário de uma terra, de um terreno, ele precisa trazer testemunhas que ele está morando nessa terra já faz 3 anos. Se temos 3 irmãos, cada irmão, ele testemunha sobre 1 ano. O primeiro irmão diz que ele está morando nessa terra o primeiro ano, o segundo, assim por diante. Existe uma quarta pessoa que não é irmão, que ele se junta a cada um dos irmãos, ou seja, essa pessoa como primeiro irmão testemunha sobre o primeiro ano. Essa pessoa como segundo irmão testemunha sobre o segundo ano. Essa pessoa como terceiro irmão sobre o terceiro ano. Esse testemunho é válido, já que são 3 fatores separados. A gente não diz que é um grupo de irmãos que está testemunhando, sim, 3 grupos separados, e o testemunho é válido. Porém, se a gente for fazer azamá, se a gente for provar que eles são mentirosos e a gente quiser punir eles, a gente vai ter que punir, a gente vai ter que provar que todos eles são mentirosos. Se um deles não está mentindo, se um deles é honesto, então nenhum deles vai ser punido, porque a lei diz que um grupo de testemunhas somente quando todos são mentirosos é que eles são punidos. Se só uma parte é mentiroso, eles não são punidos. De qualquer maneira, a gente vê que existe um caso em que uma testemunha é punida pelo mérito que uma outra testemunha testemunhou e essa outra pessoa é um parente, contra o raciocínio que foi proposto acima. A gente vê que uma pessoa é punida através do testemunho do seu irmão, do seu parente. E concluímos aqui que esse raciocínio é errado. Isso que ele é punido por causa que o outro irmão fez um testemunho não quer dizer que ele foi punido através do testemunho do outro. Ele foi punido, existe uma condição que todos vão ser mentirosos. Mas não quer dizer que o irmão, o parente, ele trouxe o castigo. Não tem nada a ver. Mesmo que uma pessoa não pode testemunhar contra ou a favor do seu parente, mesmo assim, se eles estão juntos em um certo grupo, pode ser que se um testemunhou, o outro vai ser punido. Então esse raciocínio está errado. Ela responde a Gemara, então volta à questão de onde a gente sabe que 2 irmãos ou 2 parentes não podem formar uma dupla para testemunhar contra uma terceira pessoa. Responde a Gemara, em que Nichtov Krau Ben Alavot, Inami Hem Alavot. O pasuk poderia dizer que os pais não vão morrer sobre os filhos e eles não vão morrer por causa dos pais. O fato que a Torá falou a palavra Banim a segunda vez, mas o Banim, daqui aprendemos a filho Banim Le'alma, ou seja, que os parentes também não podem formar um grupo para testemunhar contra outras pessoas. Tudo bem, então foi provado que todos os parentes não podem testemunhar um para o outro e assim também não podem se juntar para testemunhar, para formar uma dupla que vai testemunhar contra um terceiro. Porém, tudo isso se trata sobre 2 irmãos e seus sobrinhos. Ou seja, o tio paterno, pro lado do pai. Acho que Krovea Eminara, da onde a gente aprende que os parentes do lado, os irmãos da mãe, os parentes pro lado da mãe, também são considerados parentes e são inválidos, assim como vimos na Mishnah. Responde, Agumara, a gente aprende isso do próprio Pasuk. Amagra, avot, avot, trezimei. O Pasuk fala 2 vezes da palavra avot. Poderíamos dizer que os filhos não vão morrer pelos pais e estes não vão morrer pelos filhos. O fato que a pastor falou 2 vezes a palavra avó, os pais, uma vez que já falamos que os parentes paternos estão proibidos, essa palavra vai vir nos ensinar que também os parentes maternos também são considerados parentes. Tudo bem, então a pessoa não pode testemunhar contra um parente, não vão morrer, não pode testemunhar contra um parente para causar um castigo para ele. Tudo bem, já aprendeu que um testemunho não pode acusar e testemunhar contra o outro. Mas de onde sabemos que um parente não pode nem mesmo testemunhar a favor de um outro parente? A Marcará responde a Gemará, que aprendemos isso do Pasuk. Yumtu, Yumtu, três e meio. O fato de ter escrito 2 vezes a palavra Yumtu, vão morrer. Poderíamos dizer, os filhos não vão morrer pelos pais, e os pais pelos filhos. O fato de ter escrito novamente, vão morrer. Essa palavra mais, uma vez que já falamos que eles não podem testemunhar contra, aprendemos essa palavra, que eles também não podem testemunhar a favor. Continua mais explicando, acho que a menina fechou de menina, mamonote. Minalan, Isso se trata sobre um testemunho que traz uma pena de morte. Não vão morrer. Da onde a gente sabe que eles não podem testemunhar mesmo um testemunho que só leva a uma questão monetária? A Marikra, aprendemos isso do Pasuk, que diz Mishpat Echad Yerachem, Mishpat Hashem Yerachem. A Torá diz que vocês vão ter um Mishpat, uma legislação. Toda a legislação é comparada a uma testemunha que não serve para as leis de pena de morte, também não serve para as leis monetárias. Vimos então que os parentes não podem testemunhar para os outros, não podem formar uma dupla parte testemunhar contra outros, nem a favor e nem contra. Amar Rav, falou Rav, Achi Abba, o irmão do meu pai, Loya Idli, ele não pode testemunhar contra mim. Hu, ele, o Bno, o filho dele, Vechatano, e o genro dele, todos estes não podem testemunhar contra mim. Af ani lo aidlo, e eu também não posso testemunhar para ele. Ani, eu, bni, o meu filho, vechatani, o meu genro. Ou seja, eu, meu filho e meu genro não podemos testemunhar para o meu tio, irmão do meu pai. Pergunta, assim falou Rav. Pergunta Gmará, vê a mãe, por quê? Havarishlishi, Barishona, quem está tratando sobre a terceira geração? O meu filho, o filho do Rav, o meu filho é a terceira geração. Ele falou, o Rav, que a terceira geração não pode testemunhar para a primeira geração, que é o irmão do pai, que está na primeira geração. O pai, o filho e o neto. O pai é a primeira geração, o irmão do pai é a primeira geração. Ele falou que o filho dele não pode testemunhar para o tio dele, a terceira geração. Para a primeira geração é proibido, assim falou o Rav. Questiona Gmará com relação a isso, nós também já vimos que a segunda geração não pode testemunhar para a segunda geração, como um cunhado, um primo, etc. Assim também a segunda geração não pode testemunhar para a primeira geração, como um sobrinho para um tio. Tudo isso a gente viu na Mishnah. Mas a terceira geração, não vimos na Mishnah que ela não pode testemunhar para a primeira geração. De onde o Rav tirou isso? Responde a Gmará. Mai chatanó de katani bematnitin. Chatan bno. Quando o Mishnah disse que o meu tio, irmão do meu pai, não pode testemunhar para mim, ele, o filho dele, o genro dele, quando falamos o genro dele, a intenção é o genro do filho. Dessa maneira, o genro do filho já é a terceira geração. Vemos aqui que a terceira geração também não pode testemunhar contra mim. Pergunta mais entre parênteses, Velitnei Bren Bno. Se o genro quer dizer o genro do filho, então por que a Mishnah não falou de uma maneira mais simples? O filho do filho, que é a terceira geração? Não, a gente vai. A Mishnah quer nos ensinar uma outra lei, que mesmo que é o genro e não o filho, mesmo assim a gente diz que o marido recebe as mesmas leis que a esposa dele. Pergunta a Mará com outra explicação, como é que você pode me dizer que quando a Mishnah diz que o genro do tio paterno não pode testemunhar, a intenção na verdade é o genro do filho do tio paterno? Uma vez falou Rebria sobre a nossa Mishnah o seguinte, temos 8 pais de família na nossa Mishnah que não são válidos como testemunha. E, na verdade são 24 pessoas, porque cada um é ele, o filho e o genro. Então são 8 vezes 4 dá 24. Segundo o que você está falando, seriam 32. Porque agora não é só ele, o filho e o genro, é também o genro do filho. A terceira geração, logo são 8 vezes 4, tinham que ser 20, tinham que ser 32. Não, realmente, na nossa Mishnah, quando citamos a palavra Hatanó, o genro quer dizer o genro do tio paterno. Simplesmente o Rav fala o seguinte: o que o meu tio, irmão do meu pai, é inválido, eu entendo. O filho dele é a segunda geração. O genro dele, mesmo que ainda está na segunda geração, mas já que ele vem de fora da família, é como se fosse que a gente está aumentando mais uma geração. E se a gente vê que o genro, que é casado com uma filha, que é casado com a segunda geração, ele é inválido, podemos concluir que a terceira geração também é inválida. Assim diz o Rav. E agora pergunta a Gmará, Yahya avarei shlishi bashani, verav achshav shlishi bashani. Segundo o que você está explicando, que o Rav se baseia na nossa Mishnah, que quando a Mishnah diz que o genro do tio paterno é inválido, ele conclui que a terceira geração também é inválida. Logo é o seguinte, que a terceira geração, ou seja, o neto do tio paterno, é inválido para testemunhar para ele. Ele é a segunda geração. Ele está falando o seguinte, o meu tio, irmão do meu pai, que está na primeira geração, o filho dele e o genro dele, ou o filho ou neto dele. Logo, é a terceira geração que não pode testemunhar para a segunda geração. E o Rav não disse isso. O Rav disse que o meu filho, que está na terceira geração, não pode testemunhar para o meu tio, que está na primeira geração. Mas o meu filho, para o filho do meu tio, que é a terceira geração, para a segunda geração, isso o Rav não disse. E segundo o que você está explicando, o Rav deveria proibir também a terceira geração com a segunda geração. Responda como era realmente, boa pergunta. Então o Rav, na verdade, não está se baseando na nossa Mishnah. Ele é Rav de Amar, que é Belazar. Na verdade, o Rav está se baseando na opinião de Belazar. Detalhe, a opinião de Belazar é citada na seguinte braita, né? Belazar, o meu fala de Belazar. Kesem Shachi Abaluai Li, assim como o irmão do meu pai, meu tio paterno, não pode testemunhar para mim, Hu, o Bno, o Hatanó, ele, o filho dele, o genro dele, não podem testemunhar para mim. Kar, assim também, Ben Achi Aba, o filho do meu tio paterno, Loai Li, Hu, o Bno, o Hatanó, não pode testemunhar para mim, ele, o filho dele, o genro dele. Claramente diz Reb Eliezer que a terceira geração, o neto ou o marido da neta do tio paterno, não pode testemunhar para mim. Então, tá aí a base do Rav. Novamente, o Reb Eliezer diz que a terceira geração, o neto do tio, não pode testemunhar para mim, para a segunda geração. O Rav disse que isso é permitido, ele somente permitiu a terceira com a primeira, mas a terceira com a segunda ele permitiu. Realmente, o Rav se baseia nas palavras de Reb Eliezer, mas ele não concorda plenamente com o Reb Eliezer. O Reb Eliezer dá um passo a mais. Ele diz que a terceira geração é proibida até mesmo com a segunda geração. Já o Rav diz que não. Rav diz que a terceira geração é proibida com a primeira geração, mas a segunda com a terceira ainda é permitido. My time de Rav. E da onde, de qual passuk o Rav aprendeu a sua opinião? Responde o Rav de Amar Kran lo yom tu avot al banim ve banim lerabot dor acher. Já que aparece a palavra, a letra Vav, a mais no passuk desse Vav, aprendemos que a gente aumenta uma geração, logo a terceira geração também não pode testemunhar para a primeira geração. Logo, o neto, de uma, o filho do Rav, não pode testemunhar para o irmão do pai do Rav, a terceira para a primeira geração. Reb Eliezer, já o Reb Eliezer, que fala que a terceira geração não pode testemunhar nem mesmo para a segunda geração, onde ele aprende isso? Albanim amarachmanam, porque ele é avot shad albanim. Quando o pai diz, quando o passuk diz que os pais não vão morrer albanim sobre os filhos, nessas palavras aprendemos que tudo que vale dos pais, a gente põe também sobre os filhos, ou seja, a gente aumenta uma geração inteira a mais, de maneira que a terceira geração não pode testemunhar nem mesmo para a segunda. A Gemara traz mais alguns parentes que também são inválidos como testemunho. Amarav Nachman fala Rav Nachman, Achi Hamotilo Aivi, o irmão da minha sogra, não pode testemunhar para mim. Ben Achi Hamotilo Aivi, assim também o filho dele, o filho do irmão da minha sogra, não pode testemunhar para mim. Ben Achot Hamoti, assim também o filho da irmã da minha sogra, também não pode testemunhar para mim. Vetana Tuna, e na verdade essa lei está claramente exposta na nossa Mishnah. Porque a Mishnah falou o seguinte, Baal Achotó, o marido da irmã dele, não pode testemunhar. O marido da irmã, o Baal Achotaviv, e o marido da irmã do pai, o Baal Achotimó, e o marido da irmã da mãe, Hen, o Bnehen, Vechatanehen, eles, os filhos e os genros. Olha só, a mãe, a irmã da mãe, o filho dela. O filho dela, com relação a mim, na verdade, é o filho do irmão da sogra. Está aí a lei, que não só a sogra, não só a irmã da sogra, assim também o filho da irmã ou do irmão da sogra não podem testemunhar contra mim. Ama Ravashi, fala Ravashi, que a Vinambei Ula, quando ele estava estudando com, no Beit HaMidrash de Ula, Ibarra levantou-se a seguinte questão: Ahichami Mal. Como é que fica a lei com relação ao irmão do meu sogro? Ben Ahichami, ou o filho do irmão do sogro. Como é que fica a lei? Ben Ahichami, ou o filho da irmã do sogro. Amarlan, respondi para eles: Talitua, podemos aprender essa lei da nossa Mishnah, da mesma maneira. Ahiv, o irmão dele, da pessoa, não pode testemunhar. Ve'ahi aviv, e o irmão do pai. Ve'ahi imon, ou o irmão da mãe. Hen ubnehem ve'katanehem, e os filhos destes. Logo, podemos concluir que o filho do irmão do sogro, porque eu, meu pai, o irmão do meu pai, o filho dele, ou seja, o filho do irmão do sogro, também é inválido como testemunho. Rav Iklale Mizban Gvile, e o Rav uma vez foi comprar pergaminhos para escrever Baumenei, e quando ele foi comprar, perguntaram para ele: Mau Shaidadam Beishet Horgo. Vimos na nossa Mishnah que o filho da esposa da pessoa, se a esposa tem um filho de um outro marido, ela esteve casada com um primeiro marido e agora ela tem um filho do primeiro casamento, este filho do primeiro casamento não pode testemunhar para o padastro, para agora o atual marido da mulher. Como é que fica esse padastro para a esposa desse filho do primeiro casamento? Será que o pai pode testemunhar para a esposa desse menino ou não? Respondeu o Rav: Besura Amrei Barto. Com relação a essa lei, se dizia na cidade de Sura: o marido é igual à mulher. Logo, assim como ele é casado com a mãe do menino, ele é como se fosse a mãe do menino. Logo, ela é sogra dessa menina. Ele não pode testemunhar para ela. De Pompedita, já na cidade de Pompedita, se dizia: Ishakebalá, a esposa é igual ao marido. Logo, a filha desse menino é como se fosse o próprio menino, e ele é o marido da mãe dele. Logo, segundo as duas opiniões, a pessoa não pode testemunhar para a esposa do filho da sua mulher. De Amaravuna, Amarav, como dizia o Rav, o nome de Rav, Minayin Sheisha Kebalah, de onde ele aprende que uma esposa é igual ao marido. Dichtiva primeiro do pasuk. O pasuk fala: Ervat achi avicha lo tegane, elishto tikra avdotcha i. Não peque com a mulher do irmão do seu pai, porque ela é a sua tia. Velo eshe dodo. Na verdade, ela não é sua tia, ela é esposa do seu tio. Michlad deixa que bala. Aprendemos aqui que a esposa do tio é como se fosse a tia, porque uma mulher está no mesmo posto do que o homem. Vamos continuar analisando a nossa Mishnah. O Bar Imo, o Bro Katanon. Vimos a nossa Mishnah que a pessoa não pode testemunhar para o marido da sua mãe. Se a mãe dele casa uma segunda vez, ele não pode casar, ele não pode testemunhar para este homem. Para ele, para o filho dele e para o genro dele. Ou seja, o filho deste homem, ele não pode testemunhar. Pergunta para Bro Haino Achiv. Esse filho do padastro, ele é o seu irmão, pelo lado da mãe. São dois meninos, filhos da mesma mãe. Por que então a Mishnah fala que não pode testemunhar? Já citamos anteriormente que não pode testemunhar para o irmão. Por que agora a gente diz que não pode testemunhar com o marido da mãe e com o filho dele? O filho dele é o seu irmão, já foi dito. Amar Ebirma, responde Ebirma. Lolitzelcha elaleachi ha'ach. A intenção da Mishnah, na verdade, não é para o filho da mãe de um outro homem, que é o irmão, e sim para o irmão do irmão. Ou seja, a mãe dele casou uma segunda vez e teve um filho, que é o seu irmão pro lado de mãe, e esse irmão tem um outro irmão pro lado do pai, ou seja, o segundo marido da mãe tem um outro filho. O irmão do irmão, ele tem um irmão pro lado da mãe, que por sua vez tem um irmão pro lado do pai. Sobre esse, fala a Mishnah, que é inválido como testemunha. Assim falou Reb Irmia. Reb Chisda, uma vez Reb Chisda, Asher Be'achiach, ele falou que o irmão do irmão é válido como testemunha. Perguntaram para Reb Chisda: como é que você diz isso? Você não aprendeu o que disse o Reb Irmia? Ele falou: não. Eu conheço o que disse o Reb Irmia, mas eu discordo dele. Sendo assim, volta à questão: por que nossa Mishnah diz o filho da mãe? A princípio, isso aqui é o próprio irmão. Responde a Gemara, não. Tani, Achiv Mina, ah, vem cá, Tani, Achiv Mina. A primeira, a Mishnah no começo falou o irmão, quer dizer o irmão pelo lado do pai, e agora a Mishnah vem e diz o irmão pelo lado da mãe. Mas na verdade, o irmão do irmão, se ele tem irmão pelo lado da mãe, que por sua vez tem irmão pelo lado do pai, nesse caso ele é válido como testemunho. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Avi Hatan Avi Kala, com sogros, ou seja, os pais do meu genro, da minha nora, Meidin Ze Alze, e não tem nenhum problema, eles podem testemunhar um para o outro. Verudamu Le Hadad Ela Ki Achra Le Dana, e eles não têm nada a ver um com o outro. Assim como uma tampa não tem nada a ver com um barril, assim também um não tem nada a ver com o outro. Amar Rav Barbarhana, fala Rav Barbarhana, Meid Adam Le Ishto Arusa. A pessoa pode testemunhar para a sua noiva, uma mulher que ele só noivou com ela, mas ainda não casou. Eles não são considerados parentes, eles podem testemunhar um para o outro. Amar Ravina, pergunta Ravina, somente se ele está testemunhando contra ela, é que ele pode testemunhar. Mas se ele está testemunhando a favor dela, ou seja, de maneira que ela vai lucrar dinheiro, ele não pode testemunhar, porque nesse caso, ele tem um interesse. Ele tem interesse que ela vai lucrar esse dinheiro, porque depois que ela vai casar com ele, o dinheiro vai acabar nas mãos dele. Fala com o Aveloi. Não, não é verdade. Lo shnale afukev, lo shnale ulei, lo meheiman. Ele não pode testemunhar nem para ela lucrar, nem contra ela. Ele não pode testemunhar porque ele é considerado parente dela. Assim como o Rav Mará. Por quê? Mas daí tem que dar uma rabia barana, a princípio, a opinião que disse que ele não é considerado parente dela se baseou no que disse a rabia barana. Mishmei Leula, nome de Ula. Falou o seguinte, Estorussa, a noiva que falece, Lo oner lo metamela, ele não se inuta por ela, se ele é com ele não se purifica por ela. Vehen lo oner lo metamela, assim também ela não faz por ele. Meta neurosha, ele não herda ela. Met hugo vaktuvata, mas se ele morre, ela pode receber vaktuvata. De qualquer maneira, a gente vê que ele não é considerado parente. Aqui se baseou a opinião que diz que ele pode testemunhar para ela. Fala gmara hata becherot arachmana, a katalaf sherou, porque lá, com relação a uma pessoa se inutar pelo outro, tem que ser parente na prática. Enquanto não é parente na prática, já não se inmutam um por outro, por isso eles não são considerados parentes. Mas aqui, com relação ao testemunho, o parentesco, na verdade, ele vem dizer que são parentes, eles têm interesses com um com relação ao outro. E aqui, já que é a noiva dele, ele tem interesse, mesmo que ele não está casado na prática. Por isso, a conclusão da Gemara é que também um homem para com sua noiva também é considerado parente e ser válido como testemunha. Vimos na nossa Mishnah que o filho da esposa dele, de um outro casamento, ele não pode testemunhar para o padrasto, mas o filho e o genro desse menino podem testemunhar. Sobre isso, a Gemara faz uma discussão na Braita. Fala a Braita, Jorgo Levadó. O Jorge, que é esse filho da esposa, ele não pode testemunhar, mas o filho dele pode testemunhar. Rebiose, o meu já, Rebiose vem e diz, Guissó. Ou seja, o cunhado. Ou seja, um outro homem que é casado com a irmã da sua esposa. Ele não pode testemunhar, mas o filho dele pode. Vetalha Idach, ou uma Braita paralela diz, Guissó Levadó. Que a primeira opinião, a primeira Rebiose diz que um cunhado casado com a irmã da esposa não pode testemunhar, mas o filho dele pode. Rebiuda Omer Jorgo. O Rebiuda diz que isso se aplica sobre o filho da esposa. Mas Kamara, Agmar analisa, qual que é a intenção dessas duas brightons? E Leima, Rikamar, se a gente vai falar que a explicação é a seguinte. Jorgo levador Vodin Leguissó. O filho da esposa não pode testemunhar, já o filho dele pode. E o mesmo se aplica também com relação ao cunhado, casado com a irmã da esposa. Ele não pode testemunhar, já o filho dele pode. Essa é a primeira opinião. Veada Rebiose Lemei Marguissó Levador Vodin Jorgo. E o Rebiose concorda com isso, que ele diz que tanto o cunhado quanto o filho da esposa não pode testemunhar, já o filho deles pode testemunhar. Se essa é a explicação da Braita, ela é matriz de Katana de So, Rub, Novo Katana Omani, Loreguda, Loreguiosi. Então a nossa Mishnah não combina com nenhuma das duas opiniões. Porque a nossa Mishnah falou que o filho da esposa não pode testemunhar, já o filho dele pode. Mas com relação ao cunhado, casado com a irmã da esposa, a Mishnah diz que ele e o filho dele, ambos não podem testemunhar. Então, nossa Mishnah não combina com nenhuma das duas opiniões. Vela a Rikamara. Então temos que dizer que a explicação da Braita é outra. Chorgo levado. A primeira opinião diz que o filho da esposa não pode testemunhar, já o filho dele pode. A Valguissou, o Bruno Catanó. Já com relação ao cunhado, também o filho dele não pode testemunhar. Essa é a primeira opinião. Vai ter a Biosa do Neymar, Guissou levado, Chorgo Bruno levado. Já o Rebiosa diz justamente ao contrário. Com relação ao cunhado, ele não pode testemunhar, mas o filho pode. Com relação ao filho da esposa, ele e o filho não podem testemunhar. Fala Gumará, segundo essa explicação, verá detalhe Rebriá Shmoná Avot, Xenesim Garba. Segundo isso, ele vai se complicar com o que disse Rebriá. Rebriá falou que temos 8 pais de família que o filho e o genro são proibidos também, logo se tornam 24. Que manda, não quer negócio, não quer biúda. Isso não combina com nem com o negócio, nem com a biúda. Porque, segundo as duas opiniões, temos 9 pais de família que eles também são proibidos assim como os filhos. Ela conclui a Gumará a Rikamar. Esta é a explicação da Braita. A primeira opinião, a opinião de Rebiúda diz o seguinte. Chorgo levado. O filho da esposa não pode testemunhar, já o filho dele pode. Avalguissou hu o Brova Catanó. Mas com relação ao cunhado, ele e o filho dele são proibidos. Essa é a opinião de Rebiúda. Rebiosi, data Rebiosi de Neymar, Guissou levado e Kolshken Chorgo. Já o Rebiosi diz que não. Tanto o cunhado, tanto o filho da esposa, eles são proibidos e os filhos de todo mundo podem testemunhar. Logo, Matnitin Rebiúda, nossa Mishnah, conforme a opinião de Rebiúda, que diz que com relação ao cunhado, o filho é proibido, já com relação ao filho da esposa, o filho não é proibido. E o Braita Rebiósi, porque é de acordo com o Rebiósi, que diz que tanto com relação ao cunhado, tanto com relação ao filho da esposa, os filhos deles são permitidos de testemunhar. Amar Rebiúda, Amar Shmuel, sobre isso falou Rebiúda em nome de Shmuel, Halakha, que é Rebiósi, a lei fica como Rebiósi, que o filho de todo mundo pode testemunhar. Aí Matnata correu uma vez com um documento de uma pessoa que estava dando um presente para uma outra pessoa. Porém, os testemunhos eram 2 cunhados, ou seja, 2 pessoas que são casadas com 2 irmãs. Savar Rabi Yosef Lachshura. O Rabi Yosef queria dizer que o documento é válido. Dama Rabi Yuda Avar Shmuel Hake Rabi Yosef, porque o Rabi Yuda falou o nome de Shmuel, que a lei fica como Rabi Yosef. E o Rabi Yosef falou na nossa Mishnah que toda a lista cumprida de parentes citados, na verdade, não são inválidos. Somente os parentes que herdam a pessoa, mas outros parentes não são inválidos. Logo, cunhados, que não herdam um outro, eles são válidos. Assim quis dizer o Rabi Yosef. Amarle Abai falou o Abai contra Rabi Yosef. Mimai de Rabi Yosef de Matnit de Machshel Begissou. Dile Rabi Yosef de Brait de Pazel Begissou. Quem disse que a lei foi fixa como Rabi Yosef, que diz a nossa Mishnah, que toda a lista, na verdade, são válidos. Talvez a intenção é para o Rabi Yosef, que vimos acima, que diz que o próprio cunhado, que é casado com a irmã da esposa, eles são inválidos um para o outro. Respondeu Rabi Yosef, filósofo Al-Kadata. Damar Shmuel Kigon Anau Pinchas, Avinan Ahi Ugisei. Não, já que o Shmuel explicou qual tipo de cunhados são inválidos um para o outro. Ele falou, eu e o Pinchas, que a gente também somos irmãos, pro lado do pai, e também somos cunhados casados com 2 irmãs. Então, eles eram cunhados e irmãos. Ele quis dizer que mesmo que somos cunhados, só somos inválidos um para o outro, porque também somos irmãos. Vemos aqui que os cunhados geralmente são válidos, porque a lei fica como rebiose na nossa Mishnah. A Valguice da Amishapiridame insistiu a Abaye contra Rabi Yosef, vedirama que agora Arau Pinchas, Mishum de Gisó Kamar. Então a intenção dele é o seguinte: que eu e o Pinhas somos cunhados. Além do fato que somos irmãos, também somos cunhados. Pelo fator de sermos cunhados, já somos inválidos um para o outro. Então ainda volta a questão. A lei foi fixa a lei do nome de Shmuel como Rabi Yossi. A questão é, será que a intenção era o Rabi Yossi da nossa Mishnah, que disse que toda aquela lista na verdade são válidos, ou será que a intenção é o Rabi Yossi aqui da Braita, que vimos, que ele disse que o filho do cunhado é válido, mas já o cunhado é inválido? Amar lei zil kane beidei misira kreblezer. O Rabi Yossi reconheceu que ele errou e falou então para a pessoa que apresentou o documento cobrando o dinheiro, falou: olha, os testemunhos que estão assinados são inválidos. Você vai ter que ir segundo a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Eliezer diz que se você consegue trazer duas testemunhas que viram o documento sendo entregue, isso já é o bastante para não ser um documento válido. Logo, traga testemunhas que viram você receber o documento. Perguntou a Bai contra essa lei, a gente sabe que o próprio Eliezer que falou que a gente pode validar um documento através das testemunhas que vieram ele sendo entregue, ele concorda que se no texto do documento tem um problema que prova que o documento tem falso, um problema na escritura do documento, então mesmo que tem testemunhas que viram ele sendo entregue, o documento está inválido. Logo, nesse caso que temos um problema no texto, que tem aqui duas testemunhas que são parentes, então não vai bastar, mesmo segundo o Rabi Eliezer, não vai bastar as testemunhas que viram o documento sendo entregue. Amar Rei falou então Rabi Yosef, o Abai está certo, Zil falou para o pessoal que apresentou o documento, vai embora, no chave que deu de virar, não estão me deixando eu te dar o que você está cobrando, uma vez que estão falando aqui, os meus colegas, que esse documento tem um problema e não pode ser se apoiar nesse documento. Leguda Mervechuru, vimos na nossa Mishnah uma outra lei. A outra lei diz que se tem parentes que eram parentes e se afastaram, por exemplo, cunhados que se separaram ou que a esposa falece, etc., eles deixam de ser parentes. O Leguda falou que se a pessoa tem um genro e a filha dele morre, porém, o genro ainda teve filhos dessa mulher, através dos filhos, o genro continua ligado ao seu sogro. Amar Tarhum falou Tarhum, Amar Tav, nome de Tarva, Amar Abrona, nome de Rabiuda, Rabrona, Amar Rav, nome de Rav. Halacha, que é Rabiuda, a lei fica como Rabiuda, que mesmo que a mulher faleceu, os filhos ligam o genro com o sogro. Rava, já o Rava, Amar, disse, nome de Rabi Nachman, Ein alacha que é Rabiuda, a lei não fica como Rabiuda. Vechen, Amar Rav Barchana, assim também diz Rav Barchana, no nome Amar Rabbi Yochanan, Ein alacha que é Rabiuda, a lei não fica como Rabiuda. Tudo bem. Agora com relação a um outro debate. Ika de Amar Ileha de Rav Barchana, tem uma outra versão que diz que o que falou Rav Barchana, que a lei não fica como Rabiuda, isso não foi dito sobre o nosso debate, e sim sobre uma outra questão. Edzur de Rashi Rabi Yossi Grilo, uma vez falou Rabi Yossi Grilo, o batera com animal vim, vela shofet asher yeh bamim ahe. Você vai ir para os juízes da sua época e apresentar a questão perante o juiz. Assim falou Pasuk. O que quer dizer que você vai ir para os juízes que vão estar na sua época? Vechita leal da atrash adam olech etzal shofet, shelo haya be'amar. Como é que a pessoa vai ir para um juiz que não está na sua época? Vai para o cemitério? Como é que vai perguntar alguém que não está na sua época? O que o pastor quer dizer? Ela, a explicação é, Zeche, a Karov entra reta. A intenção é um juiz que era próximo para mim, logo ele não serve como juiz para mim, mas ele se afastou. E o pastor vem dizer que o juiz é válido, uma vez que agora ele já não é mais parente. Assim fala o Rabi Yossi Grilo, discutindo com o Rabi Yuda. Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, com o nome de Rabi Yochanan, Halakha que Rabi Yossi Grilo, a lei é como Rabi Yossi Grilo, e não como Rabi Yuda, dizendo que um juiz que era parente e se afastou, ele pode, é válido para servir de juiz. Um pequeno episódio, Bnei Hamua de Mar Ukva, os filhos do sogro do Mar Ukva, Krovim Venitrachu, eles eram parentes, logo que eram filhos do sogro, mas depois a esposa do Marukva faleceu, logo eles se afastaram, não eram mais parentes. Ha, Matu, Lekamei, Ledina, eles vieram então pedir para o Omar Ukva fazer um certo julgamento. Queriam que o Omar Ukva vai ser juiz num caso que eles tinham. Amarleu falou: Omar Ukva, passina Lekuludina, eu não sou válido juiz para vocês. Amrulei, disseram então os filhos do Omar Ukva: Mai Daiter, por que o senhor diz isso? Que Lebiuda, você sustenta como Lebiuda, que discutiu com o Rabi Yossi Grivi e disse que um juiz que era parente e se afastou, ele não serve como juiz? Anan, Maitina Migerta Mimarava, Deina Hakelbuda. A gente pode trazer para você um veredito da terra de Israel dizendo que a lei não é como Rabi Yuda, a lei é como Rabi Yossi Grivi, que um juiz que se afastou é válido. Amar Lehu respondeu, Marukva, para os filhos do sogro, Atrubekava de Kira e Bakanahu, vocês acham que eu estou grudado com vocês? Com um litro de cola, um cavo de cera que gruda em você, o problema não é que eu sou ligado o parentesco com vocês. Ela, de lo caminha para cima da Ledina, ela me chum, de lo traitina Ledina, eu não quero ser juiz no caso de vocês, porque eu sei que vocês não vão ouvir o meu veredito. Vocês não vão, se eu falar contra vocês, vocês não vão querer ouvir. E por isso, eu estou achando desculpas para não julgar este caso, porque eu sei que vocês não vão respeitar o meu veredito. Como tu, até o próximo DAF.